Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores que abrilhantam as galerias dessa casa. Senhor presidente, na sexta-feira eu tive a honra e a alegria de embarcar com a nossa presidenta Dilma para o Rio de Janeiro. Dois eventos extraordinários. Um foi a inauguração do INTO, já divulgado pela imprensa, mas para nós que andamos pelos corredores, pelos consultórios, aquele prédio decadente do Banco do Brasil, hoje é uma instituição que enche de orgulho os brasileiros. Ali, nós vamos fazer 16 mil cirurgias ortopédicas, mas não é só isso, não. Vamos formar jovens, vamos criar também caravanas de médicos para fazer operações em áreas remotas do nosso país, áreas rurais, áreas distantes, onde uma equipe qualificada pela prática diária de enfrentar, condições tão adversas que ocorrem no meu estado do Rio de Janeiro, que é a violência. O meu estado do Rio de Janeiro, em determinados momentos, os hospitais viram hospitais de campanha, porque é tamanha violência nas comunidades carentes, sobretudo no combate, na repressão ao tráfico, que o efeito colateral, claro que nós não pregamos a violência, nem queremos, mas o efeito colateral é que os nossos médicos acabam ficando com experiência, com a perícia extraordinária de operarem pessoas em condições, vamos dizer assim, de levar tiros, e às vezes mais de um, dois, três, ou de acidentes, atropelamentos, enfim, lesões de toda a ordem. E isso faz com que os médicos da rede pública do Rio de Janeiro tenham uma expertise, tenham uma habilidade extraordinária. O INTO é o templo deles. O INTO é aquela imensa forja. O INTO, eu diria, é um monumento a toda essa pujança da medicina ortopédica do meu estado e da minha capital, da capital do Rio de Janeiro, e que agora será dividido com todos os brasileiros. Ali, pessoas com lesão na coluna, pessoas que agora terão chance, esperanças de andar novamente. Ora, nós todos sabemos que aqueles que são seccionados na medula vertical, eles perdem os movimentos, se for na área lombar, se for na área cervical, vão perder na medida que chega mais acima a sua lesão, próximo ao pescoço, próximo à nuca. Às vezes as pessoas ficam tetraplégicas, mas há esperança agora para eles, porque há também ali, e foi celebrado muito isso no nosso evento, na nossa ida lá, uma simbiose de conhecimento científico e de informações com respeito, sobretudo, à medicina genética, a medicina que está usando as células-troncos para mesmo sonhar, num futuro próximo, em resgatar tecido nervoso e recompor os movimentos de quem havia perdido de maneira definitiva. Esse é um dado extraordinário. Ah, senador Suplicy, que emoção eu senti quando vi uma das meninas que foram vítimas daquele trágico acidente lá em Realengo. Quando um monstro matou tantas crianças, sobretudo meninas, e ela estava ali no INTO, recuperando os movimentos, tomou três tiros. Dois se alojaram paralelo à sua coluna, e ela estava já dando os primeiros passos, porque a medicina evoluiu tanto nesse campo que eu verifiquei que ela levantou da sua cadeira de roda, apoiada numa paralela, em duas barras, e ela então já movia uma das pernas com dificuldade, a outra também, e dava alguns passos. Eu não sei se a notícia é melhor para nós celebrarmos no plenário dessa casa às vésperas do Natal do que sonharmos todos com a recuperação daqueles que têm lesão na medula, a maioria por acidentes de automóvel, mas muito também pela violência, por tiros, sonhar que com tratamento de células-tronco eles poderão novamente um dia andar. Pois é. São essas boas notícias, e eu disse que havia uma confluência de institutos e pesquisadores, são o Instituto Vital Brasil, é a Fiocruz e é o INTO. todos eles comungando das mesmas informações e com os computadores que dão acesso à rede internacional e fazendo interações com pesquisas que são feitas na Europa, nos Estados Unidos, pelo mundo afora, inclusive na Ásia, e tudo isso trazendo para os nossos doentes, para as pessoas que estão em reabilitação, um tratamento de ponta, num hospital que dá orgulho da gente entrar, porque ele é amplo, os corredores são ventilados e limpos, há ar-condicionado, as pessoas são tratadas com urbanidade, os funcionários trabalham com felicidade, o ambiente contagia. Antigamente, aquilo a gente entrava no Brasil. A gente entrava no Rio de Janeiro, sentia uma tristeza, porque a decadência daquele prédio Jornal do Brasil, enferrujando, escuro, decrépito, hoje se transformou num lindo hospital. Isso é apenas um exemplo da pujança da economia do Estado do Rio de Janeiro, que se ergue novamente para ser uma das locomotivas do desenvolvimento e do progresso da pátria brasileira. Depois, senhor presidente, não menos expressivo, de helicóptero, a nossa presidenta foi para o outro lado da Bahia, para a linda cidade de Niterói, onde o povo festeja o reflorescimento da indústria naval. E ali ela entregou um navio já moderno, navio com casco duplo, esses navios que já não correm mais o risco de causarem vazamentos e crimes ambientais e agressões à flora e à fauna. Eles já não têm mais esse problema, porque além de serem muito modernos, de possuírem radares, instrumentos de navegação dos mais sofisticados, eles também têm cascos duplos. É uma beleza, um colosso. O navio de 200 milhões de reais, fabricados lá na minha terra pelos nossos operários, pela genialidade do povo carioca, nossa gente sofrida e valente, que novamente dá mostras ao Brasil e orgulho a todo o povo brasileiro pela pujança da sua indústria. Foram dois momentos extraordinários, dois momentos que marcam essa nova fase do Rio de Janeiro, uma cidade que esteve tão decadente, uma cidade que foi, eu diria, durante tanto tempo, a cidade dos tiroteios, das comunidades tomadas pelo narcotráfico, de uma violência anômica, incontrolável. Hoje está dando mostra do seu progresso, do seu desenvolvimento, da civilidade do seu povo e, sobretudo, eu diria, uma presença marcante do governo, tanto estadual, municipal, como também federal, na luta para que o Rio de Janeiro possa ocupar o seu espaço no cenário nacional. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de vir aqui para celebrar. Quantas vezes vim aqui para lamentar, para extravasar minhas, vamos dizer assim, frustrações em ver o meu estado e a minha cidade enfrentando tantas mazelas. Hoje temos motivos para celebrar. Hoje estamos felizes, alegres, e espero que essas visitas da presidenta Dilma se repitam muitas outras vezes. Agora mesmo estamos já em processo de licitação para dar ao Brasil o maior instituto de câncer da América Latina. O INCA, que é orgulho para todos nós, cedido pelo governo do Estado, recebeu a área do Hospital dos Servidores do Estado, o IASERGE. Portanto, o INCA vai dobrar de tamanho. Nós todos sabemos que hoje o câncer é a doença que mais nos preocupa, vitimando pessoas em todas as classes. Até o nosso presidente Lula foi vítima agora de um tumor. Pois bem, o Brasil terá lá no Rio de Janeiro, todos os brasileiros, possivelmente também os nossos vizinhos, um instituto moderno, um instituto com pesquisas de ponta e que está sendo ampliado agora em seu tamanho. É uma obra de 500 milhões de reais. Mas, olha, esses 500 milhões de reais vão se pagar na primeira criança que se recuperar. Na primeira criança que tiver o seu tumor, eu diria, diminuído ou extirpado pelos tratamentos e poder voltar sorrindo para a sua escola, para a sua família.
Vossa Excelência, me dá uma parte, senador?
Pois não, senador Walter Pinheiro.
Eu quero dizer a Vossa Excelência, inclusive, acho que é importante o pronunciamento de Vossa Excelência, a nossa comissão, a comissão que Vossa Excelência também participa, é claro, Ciência e Tecnologia, nós aprovamos como prioridade para o orçamento o investimento em pesquisa, inclusive para a produção de equipamentos que são utilizados no Brasil nesse combate ao câncer. Que nós temos, inclusive, poucos investimentos de pesquisa e desenvolvimento dessa área do Brasil. E nós priorizamos na Comissão de Ciência e Tecnologia, esse ano, uma emenda exatamente para atender essa demanda, que é a área de oncologia. Que além de poucas clínicas e poucos hospitais, nós também ainda sofremos muito por conta da abaixo investimento em desenvolvimento para fazer essa extirpação que Vossa Excelência se referiu. É importante que a gente ganhe com esses equipamentos, com a chegada desses instrumentos, para que a gente possa auxiliar no tratamento dessa doença que tem dizimado vidas. Então é isso que eu queria só acrescentar o importante pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigado. Senhor Presidente, já vou concluir. O senador Walter Pien nos lembra, eu quero anunciar ao Brasil, ele fala do PET scan. O PET scan é um documento, é um equipamento de primeira geração que as pessoas que têm células cancerosas, pequenos tumores, entram dentro do aparelho. Se for, por exemplo, na região da garganta, elas tomam um pouquinho de mercúrio, porque o mercúrio vai para as células da região da nossa tireoide, da região do pescoço, e ali nós podemos detectar um tumor com menos de um milímetro, no tamanho de um ou dois milímetros. E podemos, então, combater o câncer no início, que é o melhor tratamento. O melhor tratamento é o preventivo. Então, nós temos mesmo que celebrar essa nossa emenda de comissão, que se justifica inteiramente dar ao Brasil, dar ao nosso pessoal da Nuclep, sobretudo, mais um PET scan moderno para tratar os brasileiros. Muito obrigado, presidente.